Capítulo 7. O Porto e os Tropeiros. Os tropeiros, sem dúvida, representaram a primeira categoria profissional organizada no trânsito de mercadorias com destino ao Porto de Santos. Essa narrativa remonta ao século XVII, quando diversos homens se dedicavam ao transporte de itens variados, como algodão, fumo, açúcar, sal, além de ouro e pedras preciosas. Essas atividades conectavam as cidades do sul-sudeste aos portos coloniais, de onde os produtos eram despachados para o Reino de Portugal, com exceção do sal, que chegava ao Brasil vindo de fora. Os tropeiros percorriam longas distâncias montados em burros e mulas, atendendo às demandas dos exploradores de minas, aventureiros e colonos dispersos por grande parte do Brasil, enfrentavam desafios como o sol escaldante, chuvas intensas, e por vezes, enfrentavam contratempos, dando origem à expressão deram com os burros em água. Essa expressão, usada até hoje, tem sua origem em uma história em que dois tropeiros competiam por um cliente. Um escolheu carregar algodão, optando pela leveza, enquanto o outro escolheu transportar sal devido ao volume. Ambos tomaram caminhos distintos, mas acabaram enfrentando um rio inesperado, resultando na perda das cargas, pois o algodão absorveu água, tornando-se pesado, e o sal se dissolveu nas águas. A moral da história é que ambos deram com os burros em água. Essas e outras narrativas enriqueceram a fascinante trajetória dos tropeiros, cuja atuação foi fundamental na fundação e no crescimento de várias cidades brasileiras, além de estradas que até hoje possuem o mesmo traçado dos tempos coloniais. Calçada do Lorena. A intensificação da atividade tropeira em direção ao Porto de Santos motivou a necessidade de construir na Serra do Mar uma via adequada para o tráfego das tropas de mulas que transportavam mercadorias do interior, especialmente açúcar e, no sentido oposto, sal e outros elementos essenciais para o desenvolvimento de São Paulo e outras províncias. Antes da inauguração desse caminho, centenas de animais morreram no precário caminho de Anchieta, uma estrada rudimentar que demandava verdadeiras escaladas em vários trechos. Muita mercadoria era perdida devido às condições da via, estabelecida ainda no século XVI. Foi durante o governo do então governador da província de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena, de 1788 a 1797, que se deu início à construção de uma estrada que viria a ser considerada a maior e mais significativa obra de engenharia do século XVIII nas Américas. Sob a supervisão do brigadeiro João da Costa Ferreira, engenheiro da Real Academia Militar de Lisboa, o projeto teve início em 1790 e foi concluído em 1792. Conhecida como Calçada do Lorena, essa via estendia-se por 50 quilômetros, com 99 curvas em zigue-zague, reduzindo em cerca de 20% o percurso entre o Porto de Santos e São Paulo de Piratininga. A construção desse caminho desafiador, que atravessava uma região de mata densa e enfrentava altos índices pluviométricos, exigiu a aplicação de técnicas inovadoras na Capitania de São Paulo. O uso de pedra na pavimentação, na construção de muros de contenção e proteção junto aos despenhadeiros, bem como nos canais pluviais da calçada, foi uma prática pioneira. Nas curvas da serra, caixas de dissipação foram instaladas para desviar as águas conduzidas pelos canais pluviais para fora da via, tornando possível vencer os desafios impostos pelo terreno. Com a conclusão dessa importante via, as tropas de mulas deixaram de sofrer avarias, e a quantidade de tropeiros aumentou significativamente, abrindo novas perspectivas para o Porto de Santos. Entretanto, havia ainda um obstáculo a ser superado para alcançar o ápice da potencialização: o Porto Geral de Cubatão e o Aterrado. Após superar o desafio das péssimas condições do antigo caminho da Serra do Mar, os tropeiros ainda enfrentavam outro obstáculo em seu percurso em direção ao Porto de Santos, os manguezais de Cubatão. Até 1827, todos os tropeiros com destino ao Porto Santista eram obrigados a fazer uma parada no chamado Porto Geral de Cubatão. Nesse local, havia uma barreira fiscal alfandegária e diversos armazéns, funcionando como um entreposto. Era necessário aguardar em fila pelos barcos que faziam a rota pelo estuário entre Cubatão e Santos, já que não existia uma ligação seca direta entre as duas localidades. Com o aumento do trânsito de tropas de mulas, a situação tornou-se caótica, com muitas mercadorias sendo perdidas devido à espera em Cubatão. Ficou evidente a necessidade de estabelecer uma ligação por terra entre o Porto Geral de Cubatão e a Vila de Santos. Em 1798, a Capitania de São Paulo organizou uma arrecadação popular para levantar fundos destinados às obras de aterramento. O capitão-general Antônio Manuel de Melo Castro e Mendonça liderou essa iniciativa. No início do século XIX, as dificuldades continuavam a aumentar, levando os proprietários de engenhos de cana-de-açúcar e fazendeiros a pressionarem o governo por mudanças. Essa pressão resultou no início das obras, que foram realizadas em condições insuportáveis no mangue. Além do calor excessivo característico do clima tropical úmido, a abundância de mosquitos causava sofrimento e doenças. Sem opções viáveis e sem voluntários, o governo recorreu à mão de obra escrava para realizar a empreitada. Depois de enfrentar muitas situações desafiadoras, quase 30 anos depois, o primeiro presidente da província de São Paulo, Lucas Monteiro de Barros, teve o privilégio de inaugurar a estrada que percorria uma extensa área entre Cubatão e Santos, estabelecendo o caminho seco entre a ilha de São Vicente e o pé da serra. Essa tão esperada inauguração ocorreu em 7 de fevereiro de 1827 e ficou marcada na história. Enfim, o primeiro caminho oficial da província na direção do Porto de Santos. Rancho dos Tropeiros. Vencido o obstáculo da ligação seca entre o pé da serra e a Vila de Santos, criou-se uma estrutura para abrigar os tropeiros e as centenas de mulas que compunham as tropas que vinham do interior do estado com as mercadorias a serem carregadas pelo Porto Santista. A estrutura de embarque, na época, era bastante precária, basicamente composta por trapiches de madeira, cujas estacas estavam precariamente fincadas no fundo lodoso das praias que formavam a área de embarque e desembarque para os navios. Esta estrutura, retratada num quadro de Benedito Calixto, era conhecida como Rancho dos Tropeiros, ocupando uma área de cerca de 130 mil metros quadrados nas margens do Monte Serrat e Morro do Fontana. Atualmente, essa área compreende parte da Rua São Francisco e toda a Praça dos Andradas. No local, os tropeiros pernoitavam, realizavam suas refeições e descansavam antes de retornarem ao interior com as tropas de mulas, carregadas de sal ou vazias, para trazer novas remessas de mercadorias. Pode-se afirmar que o Rancho dos Tropeiros operou como o primeiro pátio retroportuário da história de Santos. A Estrada da Maioridade. Diante do aumento significativo no trânsito de tropas de mulas pela calçada do Lorena, tornou-se necessário realizar melhorias, inclusive no traçado, ao longo dos anos. Contudo, na terceira década do século XIX, esse caminho tornou-se impraticável devido ao aumento do transporte de um novo produto agrícola, o café. Já em 1770, grãos de café eram transportados, ainda que em pouca quantidade, no lombo de mulas que circulavam entre o Vale do Paraíba e o Porto de Santos. A nova mercadoria chegava em um momento providencial, uma vez que o segundo ciclo do açúcar começava a apresentar sinais de decadência. A Estrada da Maioridade. Diante do aumento significativo no trânsito de tropas de mulas pela calçada do Lorena, tornou-se necessário realizar melhorias, inclusive no traçado, ao longo dos anos. Contudo, na terceira década do século XIX, esse caminho tornou-se impraticável devido ao aumento do transporte de um novo produto agrícola, o café. Já em 1770, grãos de café eram transportados, ainda que em pouca quantidade, no lombo de mulas que circulavam entre o Vale do Paraíba e o Porto de Santos. A nova mercadoria chegava em um momento providencial, uma vez que o segundo ciclo do açúcar começava a apresentar sinais de decadência.